Acabamos de ver uma grande diferença entre as explicações de onde que é a origem da nossa fé pura e simples em Hashem, em Deus. E vimos que existem duas explicações. Em primeiro lugar, há nível na nossa alma que se chama Mazal, Mazlai Uchaza, e nosso Mazal enxerga e vê a divindade. E apesar que o nosso contato com este nível da alma não é tão simples, já que o nível da alma que transcende aquilo que nós somos acostumados de enxergar e sentir, por não estar permeado em nosso corpo, mas mesmo assim tem uma influência. Quando nosso Mazal vê a divindade, isto significa que nós, almas revestidas dentro dos corpos, acreditamos em Hashem com toda certeza. E vimos mais um motivo, que já que nossa essência da alma está sempre ligada com Hashem, numa ligação intrínseca e indivisível, numa forma que nunca se desvincula da essência da Hashem, isto também tem uma influência sobre a alma que se reveste do corpo para manter a sua ligação com Hashem sempre forte e firme, com fé pura e simples em Hashem. E o Rebbe nos explicou e demonstrou uma grande diferença destas duas explicações. Quando o motivo da nossa fé em Hashem é por causa do nosso Mazal, que enxerga e vê a divindade, esta fé, apesar de ter grandes implicações para nós, pode permanecer numa forma maquif, não penetra e não se integra na pessoa. E por isso, apesar da pessoa ter fé, e ele é mamin benei mamin, ele tem fé, e um descendente de alguém que tem fé, de um povo que sempre demonstraram a sua fé em Hashem, mas mesmo assim pode não permear a pessoa e pode não ser traduzido em assuntos práticos e assuntos do dia a dia. Diferente é quando nossa fé vem por causa da origem da nossa alma, que sempre está ligado à nossa essência, sempre está ligado com a essência da Hashem. Isto implica que a emuná entra numa pnimiyut, está sendo integrado e absorvido dentro da pessoa, mudando todo o estilo da pessoa para se tornar uma pessoa que a sua fé e seu comportamento andam de acordo. E agora vamos ver mais uma diferença entre estas duas explicações e depois vamos poder entender melhor o conceito de katit lamaor, que quando passamos sofrimento, podemos sentir a essência da nossa alma. E esta diferença podemos perceber no assunto de Mesirut Nefesh, que normalmente é traduzido auto-sacrifício e submissão total para Hashem. E logo vamos ver que Mesirut Nefesh, auto-sacrifício e submissão para Hashem, deriva principalmente quando nossa emuná, nossa fé, vem da essência da nossa alma e não tanto pelo motivo que Mazlai Uchaze, que há um nível da nossa alma que enxerga e sente a divindade. Ou seja, apesar de que Mazlai Uchaze, que quando nosso Mazal, um nível elevado da nossa alma, enxerga a divindade, isto tem grandes influências sobre nós. Sabemos que a palavra chaze, ver e enxergar, significa ter toda certeza e absoluta convicção. E por isto chamamos esta forma de ligação com Hashem chaze, ver e enxergar. Mas mesmo assim, já que a emuná, a fé e a crença em Hashem tem o seu motivo, e o motivo é porque a pessoa está enxergando, está captando algo através de enxergar, ainda não significa que a sua essência está envolvida. E quando a essência da pessoa não está envolvida, isto não abriga a pessoa para autossacrifício e submissão total para Hashem. E para entender este assunto melhor, sabemos uma regra talmúdica, En Ed Nase Dayan. Uma testemunha não pode se tornar um juiz. E o motivo é o seguinte. A impressão causada através de enxergar e ver cria uma convicção e ligação com o assunto de tal forma que a pessoa que enxergou e viu perde a objetividade. Ou seja, ele se envolve tanto que jamais que ele vai encontrar o mérito para a pessoa que cometeu aquele delito. Quando o juiz escuta e ouve o que, que as testemunhas têm a dizer, apesar que o juiz acredita, após de obviamente investigar bem as testemunhas, em seguida ele acredita, ele deve acreditar, mas mesmo assim há uma separação entre ele e o evento que ocorreu, de tal forma que ele é capaz de julgar o mérito de uma forma racional. Mas quando alguém enxerga algo com seus próprios olhos, é difícil para ele manter a sua objetividade e racionalidade. E ele se torna subjetivo. Daqui aprendemos que ver e enxergar significa se identificar muito forte com aquilo que aconteceu. Quando nosso mazal enxerga a divindade, quando o nível elevado da nossa alma enxerga a divindade, não há dúvida sobre a realidade e a certeza daquilo que a alma enxerga. Mas mesmo assim, é algo agregado, é algo que se juntou com nossa alma e veio de fora. A alma viu e se conectou com algo que aparentemente era fora da pessoa. Diferente é quando nossa emuná, nossa fé e crença, vem da essência da nossa alma. Quando a pessoa percebe que a divindade e a sua alma são unidas com a harmonia perfeita, onde que não dá para desvincular e separar entre eles. A pessoa percebe que não cabe ele se desligar para Hashem, é impossível ele se desligar de Hashem, já que Hashem, Deus, é a sua essência. Por isso, quando nossa fé vem como resultado da nossa essência, isso leva a pessoa a ter Mesirut Nefesh, alto sacrifício, principalmente submissão total para Hashem, para Deus. E esta explicação é de acordo com aquilo que nós estudamos no Tânia, capítulo 18, que cada Yehudi sente como que é absolutamente impossível para ele negar o Deus único. Sem motivo e sem explicação e sem hesitar, ele é capaz de entregar a sua vida para a unicidade de Deus. Ou seja, já que fé em Deus é a sua essência e é a nossa essência, a pessoa percebe que não dá para viver sem a nossa fé. A pessoa é incapaz de negar a sua própria essência. E agora que já temos duas explicações para nós demonstrar qual que é o motivo e a origem da nossa fé, e no mesmo tempo aprendemos duas diferenças como a consequência destas explicações. Ou seja, quando nossa fé vem da essência da nossa alma, ela entra em nós de uma forma pnimi, nos permeia integralmente, e também um segundo assunto que nos vimos, que quando a emuná, nossa fé, vem da essência da nossa alma, isso se torna a origem da nossa submissão total para Hashem. Agora vamos voltar para entender melhor o mamar do Friedrich Rebbe, que diz o seguinte, que Moshe Rabbeinu, ele é o Raya Mehemne, ele é o pastor fiel. E aprendemos que Moshe Rabbeinu não é apenas um pastor fiel, totalmente dedicado para o nosso povo, mas é ele um pastor que nos alimenta com fé. E isso ele explica no Mamar, que isso pertence também para o Ei Israel Shebechol Dor, para os pastores do Bnei Israel que se encontram em cada geração, que são uma extensão, uma continuidade do Moshe Rabbeinu, que cabe aos líderes do Bnei Israel fortalecer nossa emuná, de tal forma para cada de nós ter a força e o poder de Mesirut Nefesh, de alto sacrifício, para cumprir o Torah e Mitzvah. Mas quando olhamos bem e analisamos bem nestas palavras, percebemos que há uma certa diferença entre aquilo que Moshe Rabbeinu nos fornece e aquilo que os líderes dos Bnei Israel forneceram para nós durante todas as gerações. Moshe Rabbeinu, ele fornece a própria emuná. Ou seja, sabemos que Moshe Rabbeinu é responsável para fornecer dat, conhecimento sobre Hashem. E através deste processo, a emuná, a nossa fé, entra no apnimiyut, entra numa forma íntegra e íntima. Ou seja, o conceito de Moshe Rabbeinu é fornecer a nossa emuná para ser bipnimiyut, numa forma íntegra. Enquanto os Roei Israel, os pastores de Israel, em todas as gerações, eles fortalecem a nossa fé, para a nossa fé ser uma forma de Messirut Nefesh, autossacrifício. Ou seja, há uma diferença na linguagem usada sobre Moshe Rabbeinu e sobre Roei Israel, os pastores de Israel, durante as gerações. Sobre Moshe Rabbeinu, o foco é mais para emuná, para a nossa fé entrar numa pnimiyut, numa forma íntima, e sobre Roei Israel, sobre os pastores de Israel, o foco é mais para a nossa emuná ser numa forma de Messirut Nefesh, autossacrifício. Mas conforme aquilo nós explicamos, podemos logo perceber que há uma ligação entre os assuntos. Ou seja, o conceito do Rai Mehemne, o conceito do pastor fiel, não é apenas para fornecer a muná, é para nos alimentar com fé. Quando olhamos a linguagem, Rai Mehemne, Moshe Rabbeinu, ele fornece a própria emuná, não apenas que ele fornece os Yehudim como emuná. Ele fornece e ele energiza a fé. Ou seja, Moshe Rabbeinu tem como objetivo pegar a nossa fé e elevar nossa fé para os degraus e patamares mais altos até a essência da alma. Isto significa que Moshe Rabbeinu energiza e eleva a própria emuná para cada um de nós conseguir a essência da emuná ligada com a essência da nossa alma. E como a consequência desse processo, se revela dois assuntos. Assunto número um, que a emuná entra numa pnimiyut, entra numa forma íntima e integrada. E também, como a consequência da essência da nossa alma, somos dispostos e prontos. E temos toda a força para Messirut Nefesh, para alto sacrifício e submissão total para Hashem. Ou seja, ambos os assuntos que acabamos de ver são consequências da nossa fé quando ela é elevada e energizada através do Moshe Rabbeinu e Roei Israel, os pastores de Israel. Em suma, Moshe Rabbeinu e os pastores do Bnei Israel durante todas as gerações se dedicaram a pastorear a nossa fé. Que significa? Não deixar a nossa fé apenas no nível do mazal, que apesar de ser um nível elevado da nossa alma, ainda não é a essência da alma. Tanto Moshe Rabbeinu e os pastores do Bnei Israel, Roei Israel, se dedicaram a revelar a essência da nossa alma e despertar a manifestação total da nossa fé ligada à nossa essência. Mas o trabalho de Moshe Rabbeinu se percebe principalmente através do assunto número um que nós mencionamos, que a nossa fé está sendo integrada, absorvida e permeada dentro da pessoa. E os pastores do Bnei Israel, durante todas as gerações, se dedicaram principalmente para pegar esta fé que vem da essência da nossa alma e traduzir isto no Messirut Nefesh, no alto sacrifício e submissão total baixa. Em resumo, em atos e ações práticos para Hashem. Mas ambos, Moshe Rabbeinu e os Roei Israel, se dedicaram para o mesmo assunto, revelar a essência da nossa alma e a essência da nossa fé. E agora vamos ver que o que os Roei Israel, o que os pastores de Israel conseguiram durante as gerações. O conceito do pastor fiel foi mais revelado neles do que no próprio Moshe Rabbeinu. Já que a revelação da nossa fé, quando vem como a consequência da essência da nossa alma, que aconteceu durante o decorrer das gerações, ou seja, através da revelação do Moshe Rabbeinu e a sua continuidade em todas as gerações, principalmente se percebe a essência da nossa alma quando há autossacrifício e submissão da total para Hashem, numa forma prática e palpável. E isso aconteceu não na época de Moshe Rabbeinu, mas sim na época dos Roei Israel, dos pastores de Israel. E para explicar melhor este assunto, o Rebbe continua em seu mamar, que é um assunto conhecido, que a demonstração do Messirut Nefesh, do alto sacrifício e submissão total para Hashem, numa forma prática e ativa entre todos os Yehudim, aconteceu no Purim, na época do Gzeirá, do decreto do Haman, o perverso. Que há uma grande diferença da festa de Hanukkah e a festa de Purim. ao alto sacrifício do Hanukkah, que era na época do Círio Grego, se demonstrou principalmente no Matitiau e seus filhos. Ou seja, eram apenas pessoas seletas que demonstraram Mesirut Nefesh, alto sacrifício para Hashem, com confiança total nele. Diferente da época do Gzirat Haman, do decreto do Haman, que o alto sacrifício era entre todos os Yehudim. E com isso dá para entender melhor o que o Friedrich Rebbe traz em seu discurso do Medrash, que Mordechai, em sua geração, era equivalente como Moshe Rabbeinu em sua geração. Apesar que já vimos que há uma continuidade, uma extensão do Moshe Rabbeinu em todas as gerações, mas mesmo assim, o Medrash escolhe justo Mordechai para demonstrar que somente ele, de uma certa forma, era equivalente em sua geração que nem Moshe Rabbeinu em sua geração. Qual que era a grandeza de Mordechai? Que Mordechai era o Rai Mehemne, ele era o pastor fiel de uma forma revelada e acessível para todos os Israel, para todos os Yehudim em sua geração. Igual de Moshe Rabbeinu, que era o primeiro pastor fiel, que como já vimos, teve como um objetivo para estender Da'at para todos os Yehudim em sua geração. E por isto a geração de Moshe Rabbeinu se chama Dor Deia, uma geração de conhecimento e sabedoria. Mas no Moshe Rabbeinu, ele revelou, conforme já explicamos, o assunto da essência da nossa alma através de estender Da'at para todas as pessoas da sua geração. Mas em Mordechai, na época do Haman, era diferente. Ele revelou a essência da nossa alma através de revelar a força de Mesirut Nefesh, submissão total para Hashem e alto sacrifício que cada Yehudi em sua geração tinha. Podemos acrescentar, diz o Rebbe, através disto que o Friedrich Rebbe traz em seu discurso, o Medrash que acabamos de ver, que Mordechai em sua geração era equivalente como Moshe Rabbeinu em sua geração. Com isso, o próprio Baal HaMamar, que era o Friedrich Rebbe, o sogro do nosso Rebbe, o sexto Rebbe do Chabad, ele decretou algo sobre si mesmo. E ele deixou bem claro que é ele mesmo que é o Rai Mehemne, o pastor fiel, uma forma revelada das pessoas da sua geração. Mas aqui cabe acrescentar um assunto importante. Ou seja, ouvindo esse mamar do Hassid Rebbe Yoel Kahn, o Mashpia-chefe do Chabad nos dias atuais, ele acrescenta, já que o Rebbe, o nosso Rebbe, está mencionando este assunto sobre o seu sogro, cabe dizer que o Rebbe decretou o assunto sobre si mesmo também. E mais ainda, o Friedrich Rebbe apenas traz o Medrash. Mas o Rebbe não somente traz o Medrash, mas como explica bem esse Medrash e diz claramente que isso cabe sobre o seu sogro Rebbe. Cabe a nós entender que o Rebbe também decretou o assunto sobre si, que ele é o Rai Mehemne, o pastor fiel da nossa geração. E antes de continuar, eu só gostaria de acrescentar um parênteses a respeito do Da'at. Da'at é a terceira faculdade do nosso Chabad, do nosso sistema intelectual. Chochmah Binah Da'at. Chochmah normalmente é traduzida sabedoria, Binah entendimento, e Da'at, conhecimento. Mas Da'at não é apenas conhecimento. O Zohar chama Da'at o Mafteach, a chave que abre nosso intelecto para os nossos sentimentos. Ou seja, já que existe uma distância natural entre intelecto e sentimento e emoções, a responsabilidade e a função do Da'at é para juntar intelecto com sentimentos. E isto leva a pessoa para integrar aquilo que ele entendeu. Porque se uma pessoa entende, mas não consegue trazer aquilo para um sentimento ou para uma emoção, obviamente seus atos não vão ser permeados com aquilo que ele entendeu, a pessoa não absorveu e não integrou aquilo que ele entendeu. Ou seja, o Da'at é integrar intelecto com emoções e criar uma emoção geral permeada. E agora, diz o Rebbe, podemos explicar a ordem e a sequência dos assuntos do mamar do Friedrich Rebbe que acabamos de ver que se chama Vekibel Haihudim. Em primeiro lugar, o Friedrich Rebbe interpreta e explica o versículo Ve'ata Tetzaved Bnei Israel, que Moshe Rabbeinu é quem conecta e amara os Bnei Israel com a luz infinita da Hashem através de energizar e sustentar a nossa fé. E vimos a explicação em nosso mamar, no mamar do Rebbe, que Moshe Rabbeinu revela a fé do Bnei Israel como que ela se deriva da essência da nossa alma. E quando se revela a essência da nossa alma, Moshe Rabbeinu conecta Bnei Israel com Hashem de uma forma singular. Já que a essência da nossa alma é intrinsecamente e naturalmente ligada com a essência da Hashem. Após explicar este assunto, o Friedrich Rebbe continua dizendo que não é somente Moshe Rabbeinu, são também Roei Israel, os pastores de Israel em todas as gerações, que são uma continuidade, uma extensão do Moshe Rabbeinu, eles também fortalecem a nossa fé, igual de Mordechai, que era o Moshe da sua geração que fortaleceu a fé do Bnei Israel para ficar forte e firme no estudo da Torá e cumprimento das mitzvot, apesar do grande perigo. E depois, o Friedrich Rebbe continua explicando o conceito de Katit LaMaor, que significa batido para chegar no Maor na essência. Que quando Moshe Rabbeinu revela o Maor de cada Yehudi, que significa a essência da luz de cada Yehudi, e isso acontece principalmente através da extensão e continuidade do Moshe Rabbeinu durante a época do Galut, isto desperta a Mesirut Nefesh dos Yehudim e através disto é a principal revelação da nossa alma que se chama Maor Luminária. Mas nesta altura do Mamar, o Rebbe faz uma pergunta, que a ordem do versículo ainda não está clara. Começamos com Ve'ata Tetzaved Bnei Israel, que Moshe Rabbeinu é quem conecta e liga os Bnei Israel com Hashem. Continuamos dizendo que não apenas Moshe Rabbeinu, como também é a extensão do Moshe Rabbeinu em todas as gerações. E no fim, o versículo diz Katit LaMaor, que alcançamos a essência. Após as palavras Vi'ikhu Eilech Hashem en Zayin Zach, que os Bnei Israel vão trazer para Moshe Rabbeinu óleo de azeite puro. E vimos que isto que os Bnei Israel trazem, óleo para Moshe Rabbeinu, significa o acrescento que existe no Moshe Rabbeinu através do seu serviço de conectar os Bnei Israel com Hashem. Com isto, a ordem fica difícil. Em primeiro lugar, a Torá deveria falar sobre a tarefa de Moshe Rabbeinu e os pastores de Israel e mencionar o conceito do Katit LaMaor, que significa despertar Mesirut Nefesh em cada Yehudi. E após dizer a tarefa total de Moshe Rabbeinu, incluindo o conceito do Katit LaMaor, que faz parte de seu serviço, a Torá deveria falar sobre a recompensa de Moshe Rabbeinu, ou seja, que é o que os Bnei Israel trazem o óleo para Moshe Rabbeinu. Mas quando olhamos o nosso versículo hoje, em primeiro lugar a Torá fala sobre a tarefa e a responsabilidade de Moshe Rabbeinu e a sua extensão em todas as gerações. Depois fala sobre a recompensa de Moshe Rabbeinu. Depois volta a mencionar, batido e alquebrado para iluminar, que de novo esse assunto faz parte da tarefa do Moshe Rabbeinu. Ou seja, começa a falar da tarefa do Moshe Rabbeinu, a recompensa do Moshe Rabbeinu e de novo sobre a tarefa do Moshe Rabbeinu. E para entender a ordem deste versículo, nós vamos agora entender uma nova explicação, um novo foco sobre o conceito de Katit LaMaor, batido e alquebrado para iluminar.